Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up. Este que é o primeiro de 2024. É mais um ano em que este, Maria Ramos Silva, não te rias, este farol da cultura popular se apresenta ao serviço. E mais uma vez com estas lindezas, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Bom ano a todos. Esta semana, para começarmos bem, vamos falar sobre as nossas grandes, bom, umas maiores, outras mais pequenas, curiosidades para o ano que agora começa. Mas antes, vamos a um pouco da atualidade e temos Rato Mickey na Boa Dica. Para cada dia 1 de janeiro há obras artísticas que entram no domínio público, ou seja, termina o prazo durante o qual são exercidos direitos de autor. Este prazo já agora muda consoante o país e consoante as leis. Este ano passou para o domínio público, entre muitas outras coisas, a curta-metragem Steamboat Willie, realizada por Walt Disney em 1928, e é neste filme que aparece a primeira versão do Rato Mickey, uma das personagens decisivas na história da cultura popular do último século. E esse Rato Mickey agora pertence a quem o quiser. E não sei se já repararam, já correm pela internet, por exemplo, filmes de terror com esta figura clássica. Pedro Buxeri Mendes, antes de mais, um bom ano para ti. Espero que todos os teus sonhos e desejos
bom ano.
Concretizem neste 2024. Quer dizer, todos não, alguns, vá. Diz-me lá tu.
Sabes que não comi passas, portanto.
Eu também não.
Vai ser difícil.
Mas sabes que isso deixou-me a pensar que se calhar mais valia um destes anos eu comer passas, a ver se de facto, pronto, as coisas se concretizam. Bom, diz-me, que importância tem isto se na verdade o Mickey, aquele que nós conhecemos melhor, aquele que tem luvas brancas e etc., continua a ser de quem sempre foi ou de quem tem sido até agora, portanto continuam a ser exercidos os direitos. Estão ruídos aqui nesta emissão, não é? Esta semana deve ser do ano novo. Cá está, deve ser do ano novo ainda, talvez uma garrafa de espumante. Pedro, que importância tem isto? Até porque eu lembro-me que foste uma das primeiras pessoas aqui a levantar este tema, que seria bom falarmos sobre isto.
Em princípio, pouca importância, porque aquilo que passa para domínio público é aquele Mickey a preto e branco, assim meio que não tem aquele ar certinho e irritante que viria a ter mais tarde.
Ah,
tipo, até anda de fato e tem um carro, não é? Este é apenas assim, aquele mais desengonçado do filme Steamboat Willie, não é? Que é a primeira animação, filme de animação preto e branco do. Primeiro filme de invenção, e é preto e branco, de Walt Disney.
Exato.
Quando ele ainda estava a começar. Lembrar que personagens como o Sherlock Holmes, ou como o Frankenstein, ou como o Robin dos Moscas, ou como o Rei Arthur, ou como o Pinóquio, já são do domínio público. Isto significa que não são de ninguém. Qualquer um de nós pode publicar um livro com as novas aventuras do Pinóquio, por exemplo. Aqui no caso da animação, ou seja, existe uma versão, existe uma identidade do personagem, mas também existe uma representação gráfica, não é? O que passa para domínio público é o tal Mickey a preto e branco, não é o outro. Portanto, não, eu não acho que seja ainda preocupante, nem provavelmente a Disney acha que seja ainda preocupante esta passagem para o domínio público. Sendo que qualquer um de nós que tente fazer qualquer coisa com o Mickey, e suponho eu que isso inclua já este, muito provavelmente vai ter que levar com os advogados todos da Disney, não é? Que serão muito mais hábeis do que qualquer um de nós a interpretar as leis de copyright e de direitos de autor, que é o que está aqui em causa agora. Mas, de qualquer das maneiras, a Disney está-se a reinventar há muito tempo como empresa, comprou Star Wars, não é? Os direitos de Star Wars, comprou a Marvel, comprou a Fox. Hoje já não vende só peluches do Mickey e da Minnie, vende muitas outras coisas e apesar do Mickey ser o principal emblema, não é? O principal ícone ou ser o primeiro, está longe de ser a principal fonte de receita da empresa.
Maria Ramos, estavas a abanar a cabeça quando o Pedro falou, sabes aquela expressão de séria e grave, quando o Pedro falou em advogados.
Eu abanei a cabeça.
E tu abanaste a cabeça. Mas...
Porque que a Disney de facto vai continuar aqui a proteger. Aliás, penso que
tu
já
achas que isto não está resolvido, não é? Isto não...
não, não é isso. Aqui é uma série de nuances, por exemplo. Eu acho que detalhes como os calções, os famosos calções encarnados do Mickey, até os olhos muito grandes dos bonecos, estão protegidos, por exemplo. E convém lembrar que este fim deste período de proteção,
dá-lhe
digamos
mais
assim.
Dá-lhe mais umas décadas.
Pronto, sim. Assim, até porque estamos a falar de um rato heterossexual, não é? Que tem uma namorada, portanto, mas não sei se isto vai durar muito tempo, mas pronto. E que tem um género muito marcado, portanto, tudo isso. Mas, bom, eu dizia que, na verdade, há 40 anos que isto podia ter acontecido. E a Disney tem estado décadas atrás décadas
a Disney
a tentar,
conseguiu dar a volta.
Conseguiu ir sempre dando a volta, sim. Portanto, esse ultraproteccionismo só agora acabou por cair de uma forma um bocadinho mais ruidosa. Mas a verdade é que não me parece que as coisas se desfaçam assim completamente. E de facto o Pedro falava aí com razão que o que isto significa no fundo é que para já não é só, nós estamos a falar muito do Mickey.
O Mickey aqui é um exemplo.
É um exemplo por razões óbvias de popularidade indiscutível, mas por exemplo o Peter Pan também está a partir deste ano em domínio público, por exemplo, como obras do Chaplin, da Agatha Christie, por
e
aí
Winnie
fora.
The Pooh, Winnie the Pooh também.
Também já está, eu penso que já estava, aliás, porque estes mesmos tipos já fizeram um Winnie the Pooh com terror também, não é? Que também com umas expectativas muito baixas, mas na verdade parece que foi um sucesso relativo de bilheteira e portanto isto significa que a partilha, apesar de tudo, dá alguns, tem algumas virtudes e tem essa capacidade de artigos como de bonecos, de criações como o Mickey e tantos outros não ficarem circunscritos à memória e à história e poderem de facto ter uma continuidade daqui por muitos anos e portanto tem esse aspecto positivo, não é? Tu falavas da questão também do eventualmente do valor artístico, não é? E do que é que isto também representa. Nós continuamos
sim, sim.
a ver
até porque há aqui duas questões, que é essa questão
mais
artística,
sim,
mas há um lado comercial, não é?
Sim, nós, imagina, nós em 2024, quer dizer, continuamos a ter pijamas com o Mickey a sair com pãezinhos quentes e portanto...
Acho que tens todas as peças...
Tens todas as peças sim. imagináveis e possíveis e tudo mais. E a verdade é que há imensos estudos sobre o impacto social e cultural do universo Disney, que tem todas essas ramificações dos parques, não é? Experiências de lifestyle... E é incrível, e explora coisas tão díspares, como, por exemplo, se calhar o facto de cantarolarmos no trabalho, se acontecer, tem a ver com alguma coisa da Disney que tínhamos feito ou tínhamos visto. E com uma série de formas como organizamos a nossa vida, incluindo, e era por isso que eu falava da questão, que parece um detalhe, mas talvez não seja dessa questão do género e do Mickey e tudo mais, porque o universo da Disney, aqui para lá do boneco, do rato, tem sido também muito desafiado nestes últimos anos por causa das questões de estereótipo, não é?
Sim,
e
claro.
As ideias que continuam a repetir,
e as alterações
que têm sido suscitadas. E portanto é muito interessante. Agora, de uma forma genérica, eu diria que há sempre aqui uma virtude, se quiseres, em termos de conta de balanço final.
E também achas que é preciso ter cuidado, não é?
Acho, mas isso é como tudo, lá está.
É como tudo na vida.
Imagina, eu a partir de Irmias, tenho interesse no Winnie the Pooh de terror? Não tenho, mas houve todo um público que achou absolutamente
não,
fascinante não? ver, portanto, quer dizer, isso aí vai ser sempre aquela eterna questão do gosto, que lamenta-se, pronto, se for caso disso.
Bruno Vieira Amaral, um bom ano para ti. Que bom estares.
Muito bom ano, obrigado.
Cá está ele. Não sei se já desbundaste, como dizia a Maria, numa experiência de um parque da Disney. Achas que pode acontecer alguma coisa assim de dramática ou de trágica à Disney quando de repente as suas grandes figuras, os seus grandes símbolos passarem para o domínio público?
Deixa-me só acrescentar em relação à outra questão, a personagem que vai entrar em domínio público, ou que já entrou este ano, do Winnie the Pooh, é o tigre. O tigre é que o Winnie the Pooh já estava em domínio público, daí ter sido feito um filme de terror. Parece que é assim a utilização que todos querem fazer
é a primeira,
destas
não é?
Personagens, é fazer filmes de terror. Eu posso pensar noutro tipo de filmes. Que poderiam ser perigosos.
Eles normalmente são bonzinhos, não é? Eles são muito bonzinhos. Claro.
Exatamente, porque aqui há um certo prazer até malévolo em profanar estas personagens, ou seja, personagens que associamos ao mundo da infância, da imaginação, da bondade, depois de serem profanadas em filmes de terror. Creio que é demasiado aliciante para não ser feito e daí ser, se calhar, a primeira opção. de muitos. Eu não sei o que é que vai acontecer à Disney, se vai perder muito. Agora, que isso preocupa a própria Disney, é óbvio, nesse trabalho que foi feito, jurídico, ao longo dos anos, para retardar ao máximo a entrada destas personagens no domínio público, porque a partir desse momento elas podem ser usadas de muitas maneiras, até para vender coisas. Não sei se depois haverá aqui algumas limitações jurídicas à utilização que se pode fazer das personagens, mas a Disney certamente está atenta há muitos anos, daí ter contribuído para a alteração legislativa que atrasou a entrada das personagens no domínio público. Agora, espero que, ou tenho quase a certeza que eles terão aproveitado o tempo também para pensar no que é que vão fazer às personagens. O Mickey foi-se alterando ao longo dos anos. Neste momento, o Mickey é um símbolo da empresa, que se confunde com a marca Disney e Mickey, e aquela imagem das orelhas do rato, são a mesma coisa.
Sim,
para a maior parte.
Tu vês o perfil das orelhas e sabes que estás a ver a Disney, não é?
É Disney, até se confunde um bocado se Disney é o nome do rato ou se Mickey era o nome
do autor,
do criador da empresa. E isso, claro, tem um valor que não vai desaparecer com essa utilização no domínio público, mas pode ser de alguma forma afetado. Por isso, e a Disney ao longo dos anos fez essa evolução das personagens. As personagens também foram sendo alteradas, foram sendo adaptadas. Hoje, o Mickey não é uma personagem que traga muito rendimento, por exemplo, em filmes. Acredito que esteja aí a principal fonte de rendimento, mas há uma associação simbólica que é importante. O Mickey é o anfitrião dos parques temáticos da Disney. É ele que recebe as crianças. Nunca fui a um parque de diversões, mas para quem faz essa, quem tem essa experiência, é o Mickey que recebe. Não pode ser o Walt Disney, é o Mickey que recebe. É natural que a Disney se procure proteger ao máximo, tentar limitar ao máximo as utilizações que podem ser feitas da personagem, porque isso também pode contribuir para uma alteração da percepção pública da personagem. Por exemplo, imagina, não é o caso, as crianças já não identificarão esta primeira personagem, esta claro. Primeira versão do Mickey, mas há muitas crianças que foram, mesmo agora recentemente, que cresceram com a casa do Mickey Mouse nos canais da Disney, e que de repente, se essa personagem começasse a aparecer associada a filmes de terror, outras coisas quaisquer, isso tem um impacto, que não sei até que ponto será mensurável, mas certamente tem um impacto. Agora, o Mickey, na verdade, já era uma personagem que estava no domínio público, neste sentido, que é universal. Os rendimentos todos poderiam ser para a Disney, mas aquilo já tinha ultrapassado.
Já era toda a gente, não é? Em parte.
Já é um bocadinho de toda a gente. Agora, aquilo que se pode fazer para ir buscar rendimento é que é diferente a partir deste momento.
Estou só a dar um...
Vamos a isso, Pedro.
Aqui um contributo. O Tintin era um personagem de Hergé, não é?
Uhum.
E Hergé lá tinha problemas de consciência, porque foi acusado de ser colaboracionista na altura da Segunda Guerra Mundial. E acabou por ceder os direitos dos personagens. E então nós víamos, de facto, o Tintin em chocolates e bolachas e calendários e como vemos o Mickey, nos tais pijamas de que a Maria falava. Sucede que quando o Hergé morreu, a sua mulher casou, portanto a sua viúva, casou com um inglês chamado Nick Rodwell, que se tornou um dos homens mais odiados da Bélgica, porque Rodwell decidiu que Tintin deveria ser arte, e então desatou a processar toda a gente que usasse Tintin, incluindo se um de nós fizesse um desenho e publicasse nas redes sociais, se houvesse redes sociais. Então, da mesma forma que a Disney também processava toda a gente. E este Nick Rodwell, a verdade é que tornou Tintin numa propriedade muito mais valiosa do ponto de vista do negócio. Porque hoje nós aceitamos comprar as estatuetas do Tintin por algumas centenas de euros e não apenas pijamas, enfim, por meio dos tostões, como era na altura. Portanto, muitas vezes estas questões do copyright que as marcas utilizam, ou que as empresas, a forma como as empresas utilizam as suas próprias marcas, às vezes não é não é cristalino. E, portanto, esta coisa do Mickey acaba por não ter grande impacto, creio eu, porque os sucessivos updates que são feitos ao Mickey, nomeadamente aumentando os olhos, reduzindo o tamanho das orelhas, esse tipo de coisas, vestindo de outra forma, as luvas também acho que são diferentes, renova, digamos assim, é uma nova iteração do personagem e tem um crédito, eu acho que são 95 anos, não é? A duração do copyright.
Uhum. Portanto, sim, 95.
Ainda faltam umas décadas para podermos falar do Mickey outra vez.
Olha, amigo, eu devo dizer é que o que vale ter um belga a saber estas coisas todas. Maria Ramos Silva.
Sei isto porque eu tenho uma dessas estatuetas. Foi caríssimo.
O que também tem graça é que a Disney fez muitos dos seus sucessos, por exemplo, no cinema, à conta de histórias que fazem parte do domínio público.
Lá está, precisamente, não é? Não, é, quer dizer, esta coisa da pureza dos conteúdos é sempre muito relativa, em particular quando nós olhamos, e já levamos a isso na segunda parte, olhamos para os filmes que vão estrear este ano. E também comentava isso contigo, não é? À margem deste programa, que nós
fazemos imensos
comentários. Nós também fazemos imensos comentários à margem deste programa, e que tem a ver com essa falta de originalidade, se quiseres, porque vários desses títulos acabam por ser prequelas, sequelas, remakes de franchizados que já por si têm algum peso, portanto são um valor seguro. Para coisas tão díspares como, sei lá, o Dune até, ou a Mufasa, que vai repescar o Rei Leão. Mas
exato.
Isto, pegando nesta ideia também, essa contaminação progressiva daquilo que são os objetos culturais, é muito engraçado, porque se nós pensarmos que, por exemplo, se Shakespeare não tivesse caído no domínio público, nós provavelmente não teríamos coisas como o próprio Rei Leão, e o West Side Story, por exemplo, só para dar aqui um exemplo. E talvez seja interessante imaginar o que
seria. E o Shakespeare também se inspirava, não é?
Exatamente,
claro,
quer dizer, ou seja,
não
a
são
história.
Dele,
precisamente, portanto, a história vai sempre. A origem de tudo é sempre muito, muito complexa, e eu penso que temos a ganhar se virmos isso de uma forma mais enriquecedora do que achar que lá está, que temos guardado tudo para nós e que é mais fácil resolver as coisas. Até porque, como o Pedro dizia, ou o Bruno, aliás, nós podemos proteger o Rato Mickey à vontade, mas ele de alguma forma já tinha essa marca de universalidade e, portanto, seja de uma forma mais ou menos legítima, mais ou menos à margem da lei, no fundo, em última instância, aquilo que de facto faz ali a diferença é para o bolso de quem é que vai aquele dinheiro, não é? Porque, de uma forma geral, nós já o temos entre nós.
Exato. Muito bem, fazemos agora uma pausa e voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta.
Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram.
Eles estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é?
Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.
Estamos de regresso ao Pop-Up, hoje e sempre com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes, neste que é o primeiro episódio de 2024, e já agora um pouco de autopromoção. Aproveite bem o ano e siga-nos na sua plataforma de podcast favorita. Esta semana já falámos sobre o passado e o futuro do Rato Mickey. Avançamos agora, se estes ruídos nos deixarem, para algumas das nossas apostas para o novo ano. Pode ser que tudo isto que se segue termine em enormes desilusões, mas até ver, estas são algumas das coisas que queremos ver, ouvir, ler e outros verbos. Que tais? Vamos começar pelo Pedro Buxeri Mendes. Pedro, tu queres ver, vamos começar aqui pelos filmes, tu queres ver um filme que, vais a ver, estreia-se hoje, que se chama Ferrari.
Acho que é hoje, não é?
É Ferrari, hoje.
Exatamente, de Michael Mann, com Adam Driver. Quero muito ver esse filme, parece que é francamente bom.
Tenho visto uma espécie de unanimidade rara na crítica em volta deste filme. Estou muito curioso.
Sim, os filmes sobre automóveis e sobre corridas de automóveis, enfim, têm os seus fãs. Eu por acaso não gosto muito, porque apesar de gostar bastante de corridas de automóveis, porque tem sempre um ar falso quando toca a vermos os carros na estrada. Mas parece que aqui, pelo menos pelo que eu tenho lido, o realizador não usa efeitos especiais, portanto não usa CGI, usa carros verdadeiros, hipoteticamente pilotados por pilotos verdadeiros. E estou muito, muito interessado em ver este filme. Acho que pelas imagens que vi, o Adam Driver parece encarnar bem o personagem do Enzo Ferrari. Isto passa-se no final dos anos 50. É um filme que eu acho que pode até nos Oscars, enfim, conquistar alguma coisa, pelo menos pelo que tenho lido. E pronto, e é um filme que eu quero muito ver em 2024, acho que vou este fim de semana.
Muito bem, já agora fica uma curiosidade do Adam Driver, que tem explicado em entrevistas recentes que não conduziu nenhum destes Ferraris que aparecem no filme, e que aliás os carros tinham uns quantos homens grandes sempre de volta deles a expulsar toda a gente que se aproximasse. Os carros parece que valem bastante dinheiro. Maria Ramos Silva, tu sobre o cinema, primeiro escreveste uma frase que
tu
diz,
não vais repetir.
Boa, que diz, é tudo uma bodega. E depois, um rol de títulos. Portanto, eu estou muito confuso.
Não, é tudo uma bodega.
O que é
tudo uma
dizer?
Bodega ia para aquela constatação.
Para já,
que
bodega é uma palavra que merece
que é boa, não é?
Ser usada mais vezes.
E, portanto, neste caso aplica-se esse vasto acervo que eu identifiquei neste ano, ou que há de acontecer nos próximos meses, com muita coisa que na verdade para mim não é original e que, enfim, me sabe pouco e que me deixa muito pouco entusiasmada. Pronto, mas no meio disto, quero
que... És uma mulher que gosta da sua originalidade.
Não, quer dizer, não tem que ser tudo original, mas noto ali de facto uma tendência que...
O malandro do Pedro está a rir.
em fundo, aquele riso maléfico.
Exato.
Noto ali uma tendência que, enfim, deixasse um bocadinho de pé atrás, porque esperava um bocadinho mais.
Muito
de,
bem, mas vamos a esse acervo.
Mas pronto, à margem nessa bodega,
sim,
algumas notas de interesse. Zona de Interesse, não é?
Cá está.
Que vai estrear também em breve. Anatomia de uma Queda. O Drive Away Dolls, penso que chega em fevereiro, não é? De um dos Coen. O Mickey, neste caso o Mickey 17, com o Robert Pattinson, do Bong e o Ho. E depois também expectativas sobre alguns títulos em português, nomeadamente o Grande Tour do Miguel Gomes. Ainda não sabe muita coisa, mas vamos ver. E portanto, para já é isto.
Portanto,
sim. Mas vou dar uma oportunidade a essas sequelas, prequelas e remakes. Vamos, enfim, são é o que são.
Bruno Vera Amaral, tens aqui também tens o teu acervo de filmes que queres ver. Aliás, um deles está disponível a partir desta quinta-feira na Netflix, não é? A Sociedade da Neve. Mas avança tu com os títulos.
Pois, o Zona de Interesse, do Jonathan Glazer. O Glazer é famoso, mais conhecido numa primeira fase pelos telediscos ou videoclipes. Realizou alguns ali dos anos 90 que são muito marcantes, como o The Universal dos Blur ou o Karma Police dos Radiohead, entre outros, e tem alguns filmes, não tem muitos filmes, mas tem um muito interessante, para além, quer dizer, do Sexy Beast, foi o primeiro que fez, que é o Birth, de 2004, com Nicole Kidman. Uhum. Acho que estão lembrados, ela assim com o cabelinho curto.
Estou lembrado, sim.
Um bocado perturbador, mas não tem feito muito para além disso. Tem realizado quase um filme em cada década. O último já é de 2013, e agora tem esta adaptação do romance do Martin Amis. Um filme que tem sido bastante elogiado, e tenho muita curiosidade em vê-lo. Eu creio que estreia este mês de janeiro, já se fala também como um possível candidato aos Oscars. Tenho muita curiosidade também em ver o tal projeto do Francis Ford Coppola, o Megalópolis, que se diz que era o projeto que ele já andava a tentar fazer há muitos, muitos anos. O Coppola não faz nenhum filme relevante há mais de 40 anos, ou há quase 40 anos, talvez o Tucker. Bem, estou a ser injusto. Tem o Drácula. O Drácula, acho que é um bom filme.
Estavas a ser injusto.
Estava a ser injusto. Mas para o Coppola é
mas não, vai há muito tempo.
É há muito tempo que não faz um filme verdadeiramente relevante. E tenho curiosidade para ver como é que ele descalça esta bota. As expectativas são sempre altas. E também a sequela, ou o segundo filme,
segunda parte
do Duna. Eu gosto muito, eu não gosto muito deste tipo de filmes, não gostei, não, nunca gostei do primeiro do David Lynch, da primeira adaptação do romance do David Lynch, mas gostei deste, eu gosto muito do realizador do Denis Villeneuve. E por isso também tenho curiosidade em ver esta segunda parte, apesar de ter lá o insuportável Xalala, mas pronto, há que aguentar.
É a vida, meu amigo.
E vou acabar onde tu começaste, com esta Sociedade da Neve, que é um filme espanhol sobre aquele caso que já teve uma adaptação para cinema da equipa de rugby uruguaia, que se despenhou o avião e que eles depois tiveram de sobreviver recorrendo
a fórmulas pouco ortodoxas, vá. A
antropofagia, digamos. Há quem faça essa distinção entre canibalismo e antropofagia. Uns dizem que um é ritual, que é um ritual, o outro é apenas
Sobrevivência.
É sobrevivência, não? E eu acredito que foi esse o caso. A esse propósito, há o filme de 93 com o Ethan Hawke, foi uma produção de Hollywood. Esta é uma produção espanhola, conta com atores de língua espanhola e já está, creio que, pré-nomeado para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Li muito boas referências em relação ao filme e à boleia encontrei um artigo também muito bom, creio que é de dezembro, sobre um dos sobreviventes, que depois tornou conferencista. Eu recomendo a leitura desse artigo no Guardian. E que ele diz, isto no que se refere ao filme, que a mulher finalmente foi ao ver este filme, que percebeu aquilo porque ele tinha passado naqueles meses antes de conseguir chegar a pedir ajuda, sair de lá e pedir ajuda, sair das montanhas e pedir ajuda. Portanto, tenho muita curiosidade, em princípio irei ver o filme hoje.
Muito bem, Pedro Buxeri Mendes, sobre séries, vocês também, todos vocês escolheram séries que querem ver este ano. Tu tens aqui dois títulos, um chama-se The Veil e o outro The Curse, que estreia já também esta semana.
The Curse é a mais recente série do Nathan Fielder, que é um dos meus não sei, comediantes preferidos de sempre. É um tipo completamente doido, é o autor de Nathan For You, uma série em que ele, enfim, faz uma versão dele próprio, uma espécie de Shark Tank, em que ele ajuda negócios a prosperar, e que eu aconselho vivamente a quem conseguir ver, não sei se está em uma plataforma, creio que não. Fez também The Rehearsal para a HBO o ano passado, e este The Curse é a série em que ele e a mulher, que é Emma Stone, têm um programa de remodelações num canal de televisão. Portanto, é uma espécie de meta-série, e sofre uma maldição, e mais não digo, como diria o outro, está na Sky Showtime, ou vai chegar, acho que é.
Sim, é a partir desta sexta-feira, 5 de janeiro.
Amanhã, pronto. Estou muito ansioso por ver a mais recente criação de Nathan Fielder, que é também um dos co-criadores do How To with John Wilson, que já vamos aqui há duas semanas. E também The Veil, entre a atriz portuguesa, uma atriz portuguesa, Joana Ribeiro. Estou a recordar o nome. Joana Ribeiro, obrigado. E é protagonizada por Elizabeth
Moss. Sou o homem dos teus apelidos hoje. Estou aqui para ti, meu amigo.
Que era de Mad Men, desculpem.
Exato.
Elizabeth Moss, claro.
De Handmaid's Tale.
Que é cientologista na vida real, não é? E é uma minissérie criada por um dos criadores de Peaky Blinders, e que também parece ser uma forte candidata aos Emmys. Também estou muito interessado em ver. Eu acho que é na Netflix, mas não tenho a certeza. Mas ainda não chegou. Chama-se The Veil. Provavelmente será traduzida por O Véu em português.
E agora, os nossos dois amigos que seguem escolheram as mesmas coisas. Vamos ouvir as justificações uma de cada vez. Maria Ramos Silva.
Foi pronto. Então, é assim. Bom,
True Detective. Eu delego à Maria. Maria, explica lá porque é que eu quero ver isto.
Fala por nós, não é? Fala por nós. Então, True Detective com a Jodie Foster, não é? 10 anos depois de...
O Bruno quer ver por causa da Jodie Foster. Isso
eu também, de alguma forma, sim.
E por causa da neve. Eu acho
por causa
que aquilo...
da neve, sim, também.
Eu vi uma imagem com neve e disse que quero ver esta.
Porque agora é no Alasca, e pronto, há aqui uma versão bastante mais feminina, não é? Depois de 10 anos depois daquela estreia com aqueles detetives atormentados, Mas bom, vamos ver.
Parece que é a melhor versão desde a primeira temporada.
Sim,
que é a melhor temporada desde a
expectativa
primeira.
É grande. Sim. Jodie Foster normalmente não costuma ir mal nestas coisas e noutras, não é?
Vamos faz ver. Muito bem de Jodie Foster, Jodie Foster.
Pronto, já não é mal. E depois The Regime, não é? Também por causa da Kate Winslet, julgo que o Bruno também... Deve ter este argumento.
É esse o meu único argumento.
É o único, pronto. Mas eu acho que o contexto atual também deve ser interessante ajudar aqui à causa. E pronto, é capaz também. É uma senhora que também não costuma estragar as séries e vamos ver.
Bruno, tens que... Por favor, quero ouvir a tua justificação também sobre essas duas séries, não é?
Ora, a primeira é simples. Eu não vi nenhuma das temporadas anteriores de True Detective, apesar de todos os elogios e pessoas com... Como é que é possível? Como é que não viste?
Nem a primeira?
Não,
como é que é possível?
Não, nenhuma.
Eu não vi. Não,
eu acho que comecei a ver...
Eu vi a primeira, peraí.
Eu acho que comecei a ver um episódio... O primeiro episódio, será?
Então, mas um dia que possas, em vez de veres Os Sopranos pela sétima vez, vê pelo menos a primeira temporada de... Ou The Wire,
vou dar essa oportunidade. Provavelmente vai acontecer, vou ver esta, quero ver esta.
Em vez de ver o Robocop.
Por exemplo, em vez de ver o Robocop outra vez.
Vou intercalando, vou fazendo uma intermeada. Vejo um episódio do True Detective, da primeira temporada, e vejo o Robocop outra vez.
Pronto.
Depois o segundo episódio, depois novamente o Robocop. E assim sucessivamente. O The Regime, eu não sei, a história é de uma senhora chanceler, não é? De um estado fictício, é assim? Não sei bem, não me interessa, só me interessa a Kate Winslet. Eu li muito pouco, é sério que eu li muito pouco sobre
tu viste
o
Kate
que
é um estado fictício na Europa Central,
pronto.
Do qual a personagem interpretada por Kate Winslet é a chanceler.
Pronto,
mas
isso.
O que é que precisamos saber mais, não é?
Não, o que é que é? Já está, já comprei, vou ver.
E tem produtores executivos que estiveram associados, por exemplo, a Succession.
Pronto,
ficas a saber.
É um extra, mas não é a verdadeira razão pela qual quero ver a série. Depois há outras séries que estão aí, tipo House of Dragon, acho que vai haver mais uma temporada, não, é? Não me interessa rigorosamente.
Como diz o Pedro...
É só em 2025.
Só...
Como diz, pronto, o Pedro, homens de Rob com espadas.
Exato. Com espadas, é isso. Mas não tenho assim... Isto, nós estamos aqui a fazer uma antevisão do ano, mas muitas vezes nós somos, ou quase sempre,
claro,
somos surpreendidos com
antevisão...
coisas que aparecem.
Escuta uma coisa, as antevisões não valem absolutamente nada.
É muito precário.
Claro.
Não, porque vão aparecer séries que nós nem sabíamos agora, no início do ano. Portanto, não liguem nenhuma a este nosso episódio.
Por isso é que a vida vale a pena.
É verdade.
Já agora, vamos avançar.
Já agora, antes de avançar, deixa-me, eu acho que não tivemos a oportunidade aqui de falar, deixa-me só dar aqui umas notinhas sobre coisas que vi recentemente.
Isto é tudo à grande.
Pronto, peço desculpa.
Mas tens que ser rápido.
É só aquilo,
Bruno,
aquilo que nós queremos ver, e muitos dos nossos ouvintes se calhar ainda não viram, mas há aí coisas muito
boas. E contam
muito
com o teu conselho, que eu acho legítimo.
Eu não sei, o Pedro foi ver ao vivo o Ricky Gervais, eu achei péssimo este especial, acho péssimo, abaixo de cão, muito mau.
Eu acho que o do chapéu ainda é pior.
O do chapéu é pior do que os outros dele, mesmo assim está vários furos acima do Ricky Gervais. Queria também chamar a atenção para um documentário sobre a Brooke Shields, que está... Creio que é na HBO, não sei, agora não tenho a certeza, é um documentário em duas partes.
São péssimos a decorar plataformas estes.
Este é que é na HBO, Murder in Boston, que é um documentário em três partes sobre um crime em Boston no final dos anos 80 e a investigação policial que se seguiu, recomendo bastante. E agora um filme que está na Amazon Prime e que também já se fala para os Oscars, que é o Saltburn, da Emerald Fennell, que realizou aquele filme com a Carey Mulligan, o Promising Young Woman, uhum. E agora volta à carga, deixou-me assim, mais ou menos.
Pois.
Mas de qualquer das formas tem um bom desempenho daquele rapaz do filme com...
Do Inisherin.
Do Inisherin, não é? E que aqui tem o papel principal, e a Carey Mulligan também aparece lá pelo meio, tem uma Rosamund Pike absolutamente deslumbrante, como é habitual nela, portanto recomendo. É isto só para deixar aqui umas dicas aos nossos ouvintes.
Fazes muito bem, eu acho que sim, tiveste a ver isto tudo.
Peço desculpa agora por interromper aqui
Vamos para a reta final desta corrida de antecipação 2024 e agora vamos fazer um pijaminha de variedades. Já o Pedro Buxa Mendes quer ir a Viena ver uma exposição. Pedro, que exposição é esta?
Do Roy Lichtenstein, não é? No Albertina Museum, em Viena. Aliás, recomendo vivamente a qualquer pessoa que nunca foi a Viena que vá a Viena.
Isso primeiro que tudo. E depois?
Sim, é uma cidade incrível, maravilhosa. Do ponto de vista cultural, tem uma oferta riquíssima. E eu gostava muito de ir ver esta exposição. Se calhar vou só homem para tentar marcar um fim de semana, uma coisa assim, para ir ver, mas... Agora, como tudo esgota, não é? E é preciso sempre marcar pela internet e não sei o
que. Ah, não, mas estas, tens que reservar a tua, o teu dia e a tua hora, de certeza.
Acredita, Pedro, acredita.
Se bem que alguns colegas meus entrem com o cartão de jornalista e há uma espécie de fila especial, isso irrita-me um pouco. Não gosto de fazer essas coisas. Mas pronto, Roy Lichtenstein na Áustria, em Viena, a partir de...
8 de março.
De 8 de março. E também, já agora no Rijksmuseum, depois de... Vermeer, temos Franz Hals a partir de 16 de fevereiro.
Também quem vai a Viena dá ali um saltinho.
Não, porque muita gente foi a ver o Vermeer e o Rembrandt, as retrospectivas que existiram, e agora esta do Franz Hals, que retrata outro tipo de holandeses daquele tempo, não era holandês, mas enfim, dos Países Baixos, e também será uma exposição que eu gostaria de ver, mas provavelmente vou só ao Roy Lichtenstein.
Muito bem, antes de terminar, vamos ao capítulo livros, primeiro com a Maria Ramos Silva. Maria, trazes aqui
vou tentar resumir isto tudo,
uma série
rápido.
De títulos.
Sim, olha, um título que eu penso que saiu no final do ano passado, primeiro na versão original, alemã, entretanto foi traduzido para inglês, e eu gostava que chegasse cá, acho que é um bom exemplo de... daqueles compêndios de pequena história que se aplicam a uma série de domínios e que têm imensa leitura e fazem um trabalho excepcional, que é a história das mulheres em 101 objetos, de Anabela Hirsch. É muito interessante porque ela trata de coisinhas tão, tão curiosas como, por exemplo, aqueles alfinetes que as senhoras usavam nos chapéus no início do século e que, na verdade, eram armas de proteção incríveis contra agressores, violadores, assediadores,
é isso.
E nada é por acaso, de facto. Depois, há de chegar Desertar, do Matias Enard, que eu acho que é um senhor que consegue sempre colocar muita intensidade em poucas páginas e tem um trabalho muito recomendável. Depois, um novo título que há de ser traduzido também, da Claire Keegan, Uma Hora Tão Tardia, depois daquele do Acolher, não é? Que saiu ano passado. Curiosa também com o livro póstumo do Garcia Marques, que há de chegar em março, salvo erro, 10 anos depois da morte do escritor colombiano. E por fim, Rebel Girl, que na verdade é um livro de memórias de uma senhora conhecida das Bikini Kill e de Le Tigre, Kathleen Hanna, não é? E que aqui vem contar um bocadinho a história da sua vida. Enfim, desde aquelas aventuras em Washington até às suas amizades com figuras como Kurt Cobain e por aí fora, assim, uma feminista punk saída dos
Maravilha.
Anos 80 e 90, sim.
Maravilha. Bruno, um minuto para a tua lista de
rápido,
livros.
Vai ser rápido. Tenho curiosidade em relação ao livro de memórias de Manuel Alegre, que se chama Memórias Minhas. Isto porquê? Porque de facto não temos uma grande tradição de memórias de pessoas, figuras públicas e de políticos. Tenho algumas dúvidas que isto mergulhe mesmo a fundo e traga assim revelações importantes, mas tenho curiosidade porque de facto não existe essa tradição de ir a fundo, de serem memórias a sério, não, assim, uma coisa meio efabulada. Depois, Desertar, de Matias Enard, um dos grandes escritores franceses contemporâneos, já está publicado. Entrevistei uma vez para o I já há uma data de anos, não sei se te lembras dessas histórias.
Se eu me lembro,
Tiago Pereira.
Será brincar comigo?
Pronto, e agora tem um novo livro para ser publicado em Portugal e um novo livro de contos da Lydia Davis, Os Nossos Estranhos, da Lydia Davis, que é também uma contista extraordinária, que reinventou quase a arte do conto. E também tenho muita curiosidade em ler este livro, não li o original, mas vai chegar este ano a Portugal.
Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up, o primeiro deste novo ano. Voltamos na próxima semana e até lá, e um ótimo 2024 para todos.